resolveu a crise climática que também ameaça o presente e o futuro da Europa e do planeta. Este é o momento adequado para avançar finalmente com medidas que permitam reduzir de uma vez por todas a dependência externa, alimentar, industrial e energética às energias fósseis e assim avançarmos para um paradigma de produção e consumo que seja verdadeiramente sustentável. Ações concretas para além das palavras. É isto que devemos às próximas gerações. Não concorda, Sr. Primeiro-Ministro? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Para além das importantes questões relacionadas com os testes e as vacinas, eu gostaria de perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo qual é o ponto de situação no que respeita a uma abordagem, eu diria, mais ampla, que é necessária e que não deve ficar reduzida às questões importantes dos testes e das vacinas, mas que não se deve ficar por aí, nomeadamente na coordenação e articulação ao nível europeu para o combate à pandemia. Desde logo, na criação de condições para o investimento nos serviços públicos, no SNS, designadamente no que a Portugal diz respeito, e desde logo também sem a pressão, o condicionamento, de que nos lembramos bem, por exemplo, nas famosas recomendações específicas para o país e outras intervenções ao nível da União Europeia que tentaram recomendar, digamos assim, o corte orçamental para a saúde no passado recente. E, portanto, é preciso, de facto, uma outra política no contexto europeu e de fim a estes condicionamentos que têm ciclicamente surgido relativamente ao investimento e ao desenvolvimento dos serviços públicos e, portanto, opções políticas que promovam e permitam medidas efetivas e concretas a este nível relativamente a 2021. E é essa a questão que gostaríamos de colocar, independentemente de abordagens mais conceptuais sobre uniões europeias da saúde e outras discussões conexas. No concreto, há aqui um acompanhamento e uma coordenação no que diz respeito ao combate à epidemia que importa também discutir e avaliar. Por outro lado, há também toda a questão que diz respeito ao ambiente e às alterações climáticas que surge na agenda dos trabalhos e nós temos chamado a atenção para a contradição perversa entre os objetivos proclamados de ação pela defesa do ambiente e da mitigação desde logo ao nível das emissões de gases com efeitos de estufa e a mercantilização dessas ações de defesa do ambiente, nomeadamente os comércios, os diversos comércios de licenças de emissão, que na prática, em vez de permitir o combate mais efetivo a essas emissões, acabam por transformá-las em bens transacionáveis ou em títulos transacionáveis em que os mais poderosos economicamente acabam por beneficiar dessa lógica e dessa capacidade que adquirem aos outros, essa liberdade de poluir que adquirem aos outros. E isso é uma experiência que nós não podemos ignorar. E esta também é uma preocupação que não podemos deixar de exprimir nesta fase do debate. Mas ao olhar para a agenda dos trabalhos que está definida para esta reunião, dir-se-ia que estamos perante uma reunião, mais uma, há aquele anglicismo do business as usual, nós, a língua portuguesa, que é para respeitar, diria, os negócios do costume, mas o que é certo é que há aquele elefante na sala que tem a ver com as decisões do Conselho relativamente ao Fundo de Recuperação e ao Quadro Financeiro Plurianual e, portanto, nessa abordagem, quer a abordagem punitiva no quadro dos fundos comunitários em nome do Estado de Direito, nós não temos boas experiências e a história tem dado lições importantes sobre essas questões dos polícias do mundo ou dos polícias da Europa, mas em todo o caso a complicação e a confusão que o próprio Governo alertou que seria previsível, aí está ela. E, portanto, para além de reiterar as posições que têm sido afirmadas ao nível do Conselho, que perspectivas é que existem para que rapidamente, de uma forma eficaz e de uma forma concreta, a União Europeia dê resposta na mobilização de recursos que são tão urgentes e tão necessários para fazer face aos problemas e às situações que estão colocadas em relação, nomeadamente, ao nosso país e aos outros países e povos da Europa. Relativamente...
Para concluir, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Relativamente ao processo de saída do Reino Unido e ao ponto de situação atual, há uma abordagem também que, não estando na agenda, interessaria fazer, até porque estamos a poucas semanas da presidência portuguesa e dos impactos concretos, designadamente para os nossos concidadãos que vivem no Reino Unido, relativamente às evoluções que possam surgir relativamente a este processo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em vez do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Três questões relativamente a este Conselho e àquilo que foi a intervenção do Sr. Primeiro-Ministro no início deste debate. A primeira questão tem a ver com o Fundo de Recuperação, com o Orçamento da União e com a questão do Estado de Direito. Acho que é de toda a utilidade, desde logo para o Governo, que seja clarificado o que está em causa e que seja clarificada também a posição do Governo de Portugal. Primeira questão, neste momento, sabendo-se daquilo que é a intenção da Hungria e da Polónia, embora da Polónia tenha havido um desenvolvimento, entretanto, como é que poderemos esperar e quando é que podemos esperar que este processo se resolva? Porque, já foi dito aqui por outras bancadas também, a questão daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro chamou a bazuca financeira é essencial para nós sabermos quando é que se concretiza muita da resposta portuguesa também financiada com recursos europeus, àquilo que é a situação que vivemos. Soubemos que ainda esta semana tivemos uma transferência do SURE, mas essa transferência cobre essencialmente despesa que já está realizada e, portanto, é fundamental saber que instrumentos e quando é que vamos ter para o futuro. E depois a questão da posição portuguesa relativa ao Estado de Direito. Não fomos nós, não foi o Parlamento Português que gerou alguma confusão sobre isso. Terá sido o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia, terão sido algum artigo de opinião publicado no Wall Street Journal, os esclarecimentos do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no público, mas é importante saber qual é que efetivamente será a posição de Portugal se for confrontada com duas opções. Ou não haver acordo, ou haver um acordo que implique uma cedência à posição da Hungria e da Polónia. Se as duas posições forem estas, qual é que é a posição de Portugal? Segundo ponto, Brexit. Em 1 de janeiro inicia-se a presidência portuguesa e também se concretiza a saída do Reino Unido. A menos de um mês desta concretização, a pergunta é óbvia. Quais são as expectativas de ainda poder haver um acordo? Qual é a solução para o caso de não haver acordo e, por exemplo, entrarem em vigor a 1 de janeiro acordos aduaneiros no âmbito da OMC e como é que as autoridades nacionais de cada país estão preparadas para lidar com isso. Terceira questão, reforma do Tratado do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Nessa reforma, o Mecanismo Europeu de Estabilidade assume a responsabilidade de backstop do Fundo Único de Resolução, ou seja, passa a ser responsável por essa obrigação na resolução bancária. Primeira pergunta, isso tem alguma consequência do ponto de vista de transferências para o Fundo de Resolução português que, por sua vez, depois transfere para o Novo Banco ou não? Há alguma consequência desta reforma na situação do Novo Banco ou não? A questão estrutural é a questão para o futuro. Se houver necessidade de alguma resolução de um banco que está integrado no sistema europeu, a resolução implicará recurso a financiamento pelos contribuintes portugueses ou passará o Mecanismo Europeu de Estabilidade a responder por essa resolução? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, para uma intervenção. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, como bem sabe, o projeto europeu faz de solidariedade, mas não pode passar por cima do Estado de Direito Democrático. A União Europeia não se cumpre quando existem ataques sem precedentes aos direitos LGBTI, quando se limita a liberdade de escolha das mulheres, quando se fecham as fronteiras aos migrantes, quando se promovem mudanças que limitam os direitos políticos dos partidos da oposição e se reprimem violentamente manifestações pacíficas, quando se limita a liberdade de imprensa e quando se põe em causa a independência do poder judicial e dos tribunais constitucionais. Sr. Primeiro-Ministro, a Hungria e a Polónia não cumprem os valores do projeto europeu. E aqui não há meios termos, ou se está do lado dos autocratas que querem minar e destruir a União Europeia, ou se está do lado dos que querem uma União Europeia que seja uma União de Direito. Portugal não pode ceder à chantagem da Hungria e da Polónia e tem de ser firme e não pode aceitar que a complacência para com os atentados ao Estado de Direito Democrático sejam a moeda de troca da bazuca europeia. Por isso, o que lhe pergunto é que postura irá adotar na reunião do Conselho Europeu quanto a esta nova chantagem da Hungria e da Polónia. Em segundo lugar, gostava de lhe falar da famosa diretiva CBCR, uma diretiva fundamental ao planeamento fiscal abusivo, uma vez que vai exigir que as multinacionais divulguem informações sobre onde obtêm os seus lucros e pagam os seus impostos. Nesta fase, o que nos preocupa é que esta diretiva está bloqueada há 4 anos no Conselho Europeu. Pelo que lhe pergunto se, no quadro da presidência portuguesa, está a planear encetar as diligências necessárias a desbloquear este impasse e assim dar um contributo inequívoco no combate aos paraísos fiscais. Finalmente, e em terceiro lugar, ouvimos recentemente da parte da Comissão Europeia a abertura para um sistema fiscal que, para além dos custos de fabrico e transporte, tenham também em conta o custo ambiental, defendendo a criação de novos impostos sobre o carbono da indústria e da aviação. O último orçamento, pela mão do PAN, dá avanços nesta matéria, com uma taxa sobre o carbono das viagens aéreas e marítimas, que está, no fundo, alinhado com aquele que é o espírito da União Europeia. E deste modo, e o que lhe pergunto é sobre que outras indústrias incidirão estes impostos e se é expectável que os mesmos venham a abranger, se a presidência do governo português irá defender abranger a pecuária intensiva, uma atividade ambientalmente devastadora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O próximo Conselho Europeu realiza-se num quadro de grande instabilidade e é fundamental que seja assertivo nas suas decisões. Em matéria de Covid-19, os Verdes reiteram que a União Europeia tem de dar respostas livres de quaisquer constrangimentos e respostas que vão ao encontro das necessidades das pessoas e dos setores estratégicos, permitindo o desenvolvimento dos Estados, o relançamento da economia e o combate às assimetrias, usando o potencial de cada um dos Estados-membros. A vacina é uma das grandes prioridades e é preciso assegurar que chegue a todos os países e que seja distribuída de forma justa e acessível. Falamos de vidas humanas e a vacina tem de ser encarada como um verdadeiro bem público global. Mas esta crise é também uma crise ecológica. Destruir a natureza e colocar o clima em segundo plano torna-nos mais vulneráveis e aqui não há plano B, nem há negociações possíveis. É verdade que foram traçadas metas de redução da emissão de gases com efeito estufa, mas não podem ser apenas números bonitos no papel. O tempo é de ações reais no âmbito das alterações climáticas, garantindo que a transição ecológica não deixe ninguém para trás, porque não há justiça ecológica sem justiça social. E por isso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que fazemos é se da parte do Governo vai haver uma ação rápida e decisiva cujas medidas estejam à altura dessa meta e que garantam que ninguém fique para trás. No campo da segurança, em especial na luta contra o terrorismo, os reafirmar os valores da tolerância, da democracia e da liberdade, colocar um fim às ingerências e agressões contra os Estados soberanos, como na região do Médio Oriente, que têm levado ao crescimento de grupos terroristas. A vocação securitária da União Europeia não pode atentar contra as liberdades e os direitos dos cidadãos, nem contra a soberania dos Estados, numa visão militarista que acaba por alimentar o ódio e as forças racistas e xenófobas. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, perguntando até que ponto está o Governo disposto a ir para esta mudança que se impõe, contribuindo para uma política de paz no mundo e de respeito pelo direito internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro falou hoje da relação da União Europeia com os seus parceiros, ou pelo menos com os seus vizinhos próximos. Eu acho que era tempo dos portugueses saberem qual é a sua posição sobre a Turquia e qual é a sua posição definitiva sobre a entrada da Turquia na União Europeia. Porque não basta dizer, como disse há dias, que a Turquia apresentou uma proposta muito ambiciosa para a União Europeia. O Sr. Primeiro-Ministro disse que queria combater o terrorismo. Ora, deixar entrar na União Europeia um país com as características da Turquia é tudo menos combater o terrorismo. Mas, de qualquer forma, convinha que o primeiro-ministro português tivesse a oportunidade, perante o país todo, de dizer se concorda ou não com a entrada da Turquia na União Europeia, em vez de andar a fazer o jogo que os outros líderes europeus estão a fazer, que é ora sim, ora não, e vamos lá ver no que é que isto dá mais para a frente. Tenha coragem, diga-nos, concordo ou não concordo com a entrada da Turquia na União Europeia. Também gostávamos de perceber melhor qual vai ser a sua posição.